Salmo 43,
verso 3 e 4. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. E com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Propósito do Senhor enviar a luz e a verdade é para nos guiar e nos levar a uma vida no plano mais alto do propósito de Deus, né? Nos levar ao santo monte e levar aos tabernáculos do Senhor. Levar onde o Senhor habita, né? E também trazer para nós aquela vivacidade espiritual para irmos ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Não há alegria maior do que Deus mesmo. Ele é a nossa grande alegria. Diz que o Otmani, quando estava na prisão, ele não podia falar de Deus. O comunismo não permitia falar da existência de Deus, né? Então ele descrevia na carta assim: estou aqui preso, mas estou firme com a minha grande alegria. Então os irmãos entendiam, né? Estava firme com Deus. Então o Senhor é a nossa grande alegria. E por isso ele veio trazer um reino que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino é um posicionamento, né? Na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Esse é um fundamento firme acerca do reino, uma definição de um posicionamento. E Jesus veio trazer isto, né? Justiça, primeiramente, porque ele é a justiça de Deus. Ele foi feito por nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção, né? Paz, porque ele é a nossa paz. O fundamento de Cristo governar é a sua paz. O fundamento de Cristo manter a segurança eterna da nossa vida é a paz, né? Os Estados Unidos mantêm a segurança do seu país com guerra, né? Com bombas, com tecnologia bélica, mas Jesus é com a paz, né? E quando o Senhor voltar, diz a palavra que vai haver a paz, né? O mundo vai conhecer a paz. Quando ele voltar, haverá um reino, um período, né? Que para nós não vai representar, assim, em termos de tempo, não vai representar tanto, porque estaremos dentro da eternidade, já estamos, né? Mas será para as nações, para os povos, um grande testemunho, né? De que Cristo é verdadeiramente a paz, e só Ele é a solução para este mundo, né? E a alegria, porque o reino de Deus há gozo ainda não experimentado, o qual ainda vamos experimentar, né? Então, o reino de Deus é isso. O Senhor veio trazer isso tudo para nós. Nós podemos experimentar alegria, gozo, mesmo no meio da tribulação, né? Nós podemos estar em paz mesmo no meio da guerra, não é? Porque A paz não depende das circunstâncias. Isso é reino de Deus. A paz não depende da situação em que se encontra o mundo, mas depende da posição em que você está em Cristo. Aí você tem paz, né? Então isso é realmente maravilhoso, né? O governo de Cristo em nós é a paz. Disse Paulo que a paz é o árbitro dos nossos corações. É o governo, né? Então, se você está caminhando e o Espírito Santo ministra paz ao teu coração, então prossiga. Você prossegue e não tem incômodo na consciência. Você está em paz. É o árbitro, né? Isso é reino de Deus. As pessoas não têm isto como reino de Deus. Andar no reino de Deus é ter uma conduta de paz, né? Viver em paz. Em qualquer circunstância. Ter alegria, porque já vimos no Salmo 43, verso 4, que a alegria é uma pessoa, é Deus mesmo, né? Então, quem é a nossa grande alegria? É Cristo que foi enviado a nós. Isso é reino de Deus. E justiça? O irmão explicava, né, que a justiça é aquela exigência de Deus para satisfazer o seu coração, né? Então ele explicava que, vamos considerar que, ele explicou que a porta ali está aberta, uma grande porta ali do salão está aberta, né? Estava explicando lá em Minas. Mas Deus disse, olha, você tem que subir essa escadinha aqui, subir até o telhado e descer de novo para você entrar aqui. Essa é a exigência de Deus. Se você fazer isto, você é justo. Você satisfez a exigência de Deus. Não, eu vou entrar ali, aquela porta larga ali, está aberta, é mais fácil para mim. Não, essa não é a exigência de Deus, né? Então, Cristo preencheu toda a exigência de Deus. O caminho foi difícil? Foi. Tinha que subir o Calvário, né? O Monte Caveira. Foi lá e morreu na cruz. Esta era a exigência de Deus. Cristo poderia nos abraçar e nos levar todos para a glória celeste, mas não seria a justiça de Deus, né? Não se estabeleceria o reino de Deus, porque o Senhor Jesus teria que tomar a usurpação, né, das mãos de Satanás, que usurpava do reino que o próprio Deus criou. E como faria isso? Teria que pagar o preço pelo pecado. Isso é justiça de Deus. Por isso o reino de Deus começa com justiça, depois a paz. A justiça satisfaz o coração de Deus e somos aceitos, temos paz com Deus pela fé, né? Somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Então, resumindo, justiça é Cristo crucificado. Paz é o Cristo ressuscitado, né? Ele nos reconciliou com Deus na sua morte e nos introduziu pela sua ressurreição no céu, né? Abriu um novo e vivo caminho para nós termos comunhão com Deus. E alegria, porque Deus mesmo é a nossa maior satisfação. Ele preenche toda a nossa necessidade. Ele é a nossa felicidade, nosso gozo eterno. Tanto que no dia da volta do Senhor, a maior satisfação será ver o Senhor mesmo, né? Ele mesmo. Então, como estamos meditando no livro de Mateus, eu separei, assim, os temas. Primeiro, consideremos assim, se você for ler o livro de Mateus, primeiro tema que você tem que ver é sobre o rei. O rei, o Messias, né? Porque vai falar do reino. Um reino sem rei não tem sentido. Tá. O segundo grande tema é o reino. Esse reino você vai vê-lo em dois aspectos, né? Que nós, lá na frente, eu creio que nós vamos ainda voltar a meditar um pouco, né, sobre isso. Um aspecto é que ele é ocultamente trazido, mas também outro aspecto é que ele será manifestamente, né, trazido na segunda vinda do Senhor. Então tem esses dois aspectos do reino. Hoje, só vê o reino quem? Quem vê o reino? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então quem vê o reino hoje? Só quem nasceu de novo, né? Só quem nasceu de novo. Então isso é uma coisa, algo espiritual, né? Mas quando o Senhor voltar em glória, diz que todo olho o verá, não é? Então esse é o reino manifesto. Todo olho verá. Então, o reino é um tema, um grande tema aí no livro de Mateus, né? O rei e o reino. É, também um terceiro tema é a doutrina do rei, a doutrina do Messias. Eu creio que nós entramos nessa parte, começamos ali no, nas bem-aventuranças, né? A doutrina do Messias. Então você vai ver os ensinos do Senhor. Os ensinos de Cristo. Lembram-se que nós vimos no capítulo 12 que o Senhor Jesus fala que ele é mais do que Salomão, né? Salomão, a Bíblia diz que ele ensinou, compôs provérbios, ele compôs cânticos, né? Mas o Senhor Jesus é tudo isso, a diferença é esta. Em ter sabedoria é uma coisa, por essa razão ele é maior que Salomão. Ter sabedoria é um ponto. Ser a própria sabedoria é muito mais diferente do que apenas ter sabedoria, não é? Então, Jesus Cristo é a sabedoria. Por essa razão, ele é o verdadeiro Salomão, ele é maior que Salomão, né? Porque os temas discorridos por Salomão, né, são grandes temas, né? Mas ainda há tema que só o próprio, né, a própria personificação da sabedoria, que é Cristo, poderia trazer, os temas celestiais, né? Então, a doutrina, e tem um tema grande aí também, que é a igreja e o reino. Quarto tema, a igreja e o reino. E isto também é muito importante, um tema de suma importância no livro de Mateus. Aliás, dos evangelhos, o único que usa a palavra igreja é o Mateus, capítulo 16, Né? E o outro grande tema que toca a nós é o servo e o reino. Isso toca em nós. Né? Você vai ver que o Senhor Jesus trata muito desse tema aí. O servo e o reino. Como o servo deve conviver hoje, viver com seus irmãos? Como o servo deve servir o Senhor? De que forma? Qual a exigência do seu Senhor? Né? Como ele deve andar? Como ele deve se comportar quando o seu Senhor se retirou, se ausentou? E quando o seu Senhor voltar, o que vai acontecer com o servo? O que vai acontecer com o servo fiel? O que vai acontecer com o mau e negligente servo? Todas essas coisas. É muito importante a gente realmente viver o reino. Porque é um treinamento para a era vindoura. É um treinamento. O servo e o reino é um treinamento hoje para a era vindoura. Né? Tudo que semearmos hoje, nós vamos colher na vinda do Senhor. Né? Isso é comprovado quando Paulo mesmo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a coroa da justiça me está guardada. Né? Diz a Bíblia que no Provérbios de Salomão, que há coisas que alvoroçam a terra. Uma delas, o servo quando reina. Hoje você é servo. Quando ele voltar, você vai ter uma coroa na cabeça para reinar com ele. Isso vai alvoroçar a terra. O servo quando reina. Hoje somos servos. Somos escravos. Estamos servindo o Senhor. Estamos servindo uns aos outros. Né? Mas quando o Senhor voltar, então vamos reinar com ele. Mas vamos ver aqui algum aspecto do Jesus aí. Se você abrir na Mateus 4, 23, né? Vamos ver o aspecto do ensino dele hoje, né? Da doutrina. Doutrina do Senhor é séria, é forte, é contundente, né? 4:23 diz que o Senhor Jesus veio pregando o evangelho do reino, não é? E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, o Senhor tinha sido enviado para primeiramente começar seu ministério na Galiléia. Né? E ele começou. Nós já vimos por que propósito isto. Os profetas disseram que ele seria chamado Nazareno. Né? Nazaré fica na Galiléia. Então quando o Senhor mandou, falou para José levar o Senhor lá para o Egito, quando menininho, né? Ele foi ao Egito. E quando ele voltou, o Senhor conduziu ele a voltar, ele foi para Nazaré. Para se cumprir a palavra que diz que ele seria chamado Nazareno. Então já estava dentro da economia de Deus ele começar seu ministério na Galiléia. Né? Ele conviveu ali, né, por muito tempo e deu início ao seu ministério ali na Galiléia. E aqui duas coisas que nós devemos observar: ele ensinando e pregando o evangelho do reino. Ensinar é doutrinar. Pregar é anunciar. Pregar e ensinar são diferentes. Né? Uma pregação pode ser um anúncio. Está chegando o reino de Deus. Isso é uma pregação. Né? Então o Senhor Jesus ensinava, pregava e pregava o evangelho do reino e manifestava o poder do evangelho do reino. Como? Curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aqui diz que ele percorria toda a Galiléia. Agora vamos ver em Mateus 9:35. São duas passagens que falam de Jesus pregando o evangelho do reino. E percorria Jesus todas as cidades. Agora não é só Galiléia. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Praticamente quase a mesma citação, com a exceção que aqui diz que ele percorria todas as cidades e aldeias. Se Cristo tinha algo em seu coração, isso chamava-se diligência. Ele falava para os discípulos assim: me convém ir em tal aldeia, porque para isso vim, para pregar o evangelho. Ele era muito diligente na sua missão. Por quê? Ele queria fazer nós felizes. E ele foi diligente em fazer a humanidade feliz. Trazer uma notícia, uma boa notícia. Está vindo aí o reino de Deus. Está vindo aí o reino dos céus. Né? O pessoal oprimido pelo Império Romano recebe uma notícia. Está chegando o reino de Deus. Uma notícia assim que causa realmente alvoroço, alegria, né? Esperança. O reino de Deus está chegando. Arrependa-se, a primeira porta que se abre é arrependimento. Arrependa-se, porque está chegando o reino de Deus. Então o Senhor começou a pregando primeiro o reino de Deus, né? Nós vimos, se você vê aí Mateus 4:17, fala que ele começou pregando, né? Depois ele foi ensinando e pregando. E mais consistentemente ele gerou uma companhia, né, de discípulos para ensinar mais de perto sobre o reino de Deus. E esse tema é tão importante para o Senhor Jesus, que se você abre no capítulo 1 de Atos, além daqueles 3 anos e meio, eu imagino quão bom seria ficar com ele aqueles 40 dias após a sua ressurreição. Né? Aqui, fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, né? Na glória, como disse Paulo, depois de ter dado mandamentos, irmãos, Jesus deu mandamentos. Deu mandamentos. O reino de Deus tem ensinos que são mandamentos. Né? Se nós queremos viver uma vida obediente, de honra ao Senhor, devemos saber que há mandamentos. Né? Então, após a ressurreição ainda, ele deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. O Senhor deu direção específica para os apóstolos. Né? E um tema que ele tratou por aquele todo aquele tempo, depois da ressurreição, ele ficou comendo com os discípulos, normal, convivendo. Que retiro maravilhoso esse, 40 dias com o Senhor ressurreto, hein? Comendo e bebendo junto por todo aquele tempo. Isso é tremendo, hein? Aí diz assim o verso 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Olha, 40 dias. Falando de que assunto? Do reino de Deus. Isso é o começo do livro de Atos. Agora o fim do livro, versos 30 e 31, do capítulo 28 de Atos. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Pregando e ensinando. Nós não devemos somente pregar, mas ensinar. Como as pessoas devem se conduzir? Ensinar a palavra do Senhor, para que elas se conduzam conforme a palavra, obedecendo, temendo a Deus, tendo luz para realmente glorificar o Senhor, tendo um posicionamento dentro do reino, né? Então o Senhor se preocupou, deu mandamento aos apóstolos e ficou por 40 dias falando do reino de Deus. Paulo fez a mesma coisa. Paulo fala muito sobre o reino de Deus, né? E Jesus, Paulo, ele procurou se identificar, e o Senhor, ele fala que o Senhor tomou ele como exemplo para aqueles que haviam de crer no Senhor. Isso está em 1 Timóteo 1, verso 15. Ele diz, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Paulo teve uma identidade com Cristo, uma identificação. Ele buscou de Deus uma semelhança. E o próprio Deus já tinha um propósito de fazê-lo, né? Desta forma. Um ministério específico revelador da pessoa de Cristo. Ele fala isso em Gálatas. Gálatas capítulo 1, o verso 15 e 16. Mas quando aprouve a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não constei a carne nem o sangue. Mas quando aprouve a Deus tornar o apóstolo Paulo como um exemplo, um tipo de Cristo. E nesses termos, algo muito importante que devemos considerar aqui, está aí em 1 Timóteo 2, 7. Ele diz assim, para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor ou mestre dos gentios na fé e na verdade. O livro de Mateus vai mostrar Jesus Cristo como pregador, como mestre e, de um certo aspecto, como apóstolo. Mas, principalmente, como o mestre, aquele que ensina, aquele que manifesta o conhecimento, a sabedoria. Na 2 Timóteo 1,11, da mesma forma, Paulo diz: para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Só que na primeira citação ele diz mestre ou doutor dos gentios na fé e na verdade. Quando você vê o Senhor Jesus ensinando, ele ensina a fé e a verdade. Essa verdade significa a realidade da vivência daquele ensino. Isto é uma verdade. Uma realidade. Nós podemos ser mestre na fé, mas temos que o ser em realidade também. Então, Paulo foi, mas Cristo, ele é mestre por excelência, mestre da fé. Por quê? Ele pode te ensinar sobre a fé muito mais do que qualquer pessoa. Quando ele repreendia os discípulos, ele diz assim: ó, vocês de pequena fé, né? Vocês têm pouca fé. Por quê? Porque Jesus Cristo tinha o ensino verdadeiro sobre a fé. Ele ensinava e mostrava a realidade, que é a verdade da coisa, né? Tanto que mostrou aos discípulos que ele, naquela ocasião em que houve uma tempestade, o que ele estava fazendo? Ele ensinou a eles assim, ó, tende fé em Deus. Não ensinou? E quando veio a tempestade, ele mostrou em realidade o que é ter fé em Deus. O que ele fez? Deitou numa almofada de Pedro, no barco de Pedro, e ficou lá dormindo. E eles se espantaram que iam se afogar e o Senhor estava dormindo. Senhor, acorda que nós vamos perecer. Mestre na fé e na verdade, o Senhor. Então, Paulo mostra isso, são coisas características do Senhor, né? E é por essa razão que nós vemos o Senhor ensinando tanta coisa. E se você, por que é mestre na fé e na verdade? Porque tudo que o Senhor ensina não trata-se de simplesmente conhecimento estéril, teologia. Trata-se de palavra viva. Fé e verdade. Fé é uma palavra logos, né? Verdade é uma palavra viva. É a mesma verdade da fé vivida, experimentada, né? Realidade. É o mesmo que alguém, algum pregador, ficar falando de Cristo. Por exemplo, os professores da universidade podem falar da vida de Cristo, porque Cristo foi um grande homem, ele foi, né, o Messias prometido e tal, sem nunca ter conhecido a Jesus Cristo. Então, ele tem realmente um conteúdo, mas não tem uma realidade de pessoal com essa pessoa de quem ele está falando. Ele está apenas contando a história. Quanto ao ministério de pregador, você pode ver Eclesiastes capítulo 1, que Cristo é o pregador por excelência. O que diz aí? Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Palavras do pregador. Existe um pregador por excelência. É ele, Jesus Cristo. Filho de Davi, como diz Mateus, né? Jesus Cristo, filho de Davi. Cristo é pregador por excelência. Eclesiastes vai estar mostrando por que o pregador diz que tudo é vaidade, porque esse pregador conhece. Ele conhece mais do que nós o que é este mundo, o que são as coisas abaixo do sol. Ele é o único pregador que não tem vaidade em si, né? Tudo é vaidade. Ele não é vaidade. Ele é eterno, né? Ele nos trouxe a vida eterna. Ele nos trouxe um reino que não pode ser abalado. Ele nos pregou essa boa nova. Um reino inabalável. Retenhamos firmes a graça, né? Para que sirvamos ao Senhor, né, com reverência e temor. Porque temos recebido um reino que não pode ser abalado. Só Cristo tem a visão correta de todas as coisas. Só Ele tem a visão correta deste mundo. Enquanto nós não temos os seus olhos para enxergar, nós achamos que este mundo é bom, né? Os jovens caminham cegos enquanto olham com seus próprios olhos. Então tudo é vislumbrante, tudo neste mundo tem um futuro brilhante para eles. Eles brilham seus olhos na universidade, depois se formam, aí querem preencher, tem que preencher mais alguma coisa porque não satisfez a conclusão da universidade. Aí vem a pós-graduação. Depois da pós-graduação, ele vai ver que não satisfez a pós-graduação. Então tem que vir o mestrado. Faz o mestrado, viu que não satisfez ainda o mundo, né? Aí o mestrado não satisfaz a exigência do mundo. Então o mundo está sempre levantando o ego da pessoa. Então faz o doutorado, fez o doutorado, mas tem tantos doutores nesse mundo, então não satisfez. Então tem que agora fazer não sei o que mais, né? E assim ele vai, de vaidade em vaidade, né? E nunca chega a lugar nenhum. Mas Cristo é tudo em todos para nós, né? Cristo é tudo. É toda a satisfação do homem. É a alegria suprema do homem. Ele é o pregador por excelência. Ele é o pregador de boas novas. Abre lá Isaías 52:7. E alguém abre aí o 7:8. Alguém lê 52:7-8. E Isaías 40, verso 9. E alguém leu o 41:27. Vamos ler para...
Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus tem. Eis que a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente e exultam, porque o olho a olho verão.
Aí, quão suaves são sobre os montes os pés do, singular, do, que anuncia, as boas novas, que faz ouvir a paz e que anuncia o bem e que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Isto quer dizer, é chegado o reino, certo? É chegado o reino. Os pés do, esse pés do, essa é uma profecia messiânica. É a respeito de Cristo. E há uma inclusão no verso 8, daqueles que querem realmente cooperar com o Senhor, sendo um atalaia. Né? Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão. Há uma promessa para aqueles que anunciam boas novas. Qual a promessa? Olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. Né? Esse é o servo do Senhor. Esse é o que proclama essa boa nova. Anuncia Jesus Cristo, anuncia o reino. 40, verso 9, isso.
Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta tua voz fortemente. Levanta, não temas, e grita as cidades de Judá. Eis aqui está o vosso rei.
Aí, tu, anunciador de boas novas, levanta tua voz fortemente. Jesus anunciou boas novas. Olha que o Senhor anunciador, ele era ouvido à distância e não tinha essas... Cadê aquelas caixas? Não tinha uma JBL para ele, né? Uma caixa acústica, como é que diz? Amplificada, né? Não tinha caixa acústica amplificada. Mas a sua voz fazia tremer os corações, tremiam as pessoas por dentro. Isaías fala que o Senhor olha para aquele que treme da sua palavra, as pessoas tremiam da sua palavra. E aqueles que tremiam da sua palavra, o Senhor via, né? E atentava para eles. Se tem alguém que Deus atenta, é para aquele que treme da sua palavra. Isso significa que a voz do seu Senhor, a voz do Rei, é de sumamente reverenciada. Deixa eu ver, 41, 27 agora.
Eu sou o que primeiro direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas.
Aí. É o Senhor, o pregador de boas novas. Cristo, o Messias, pregador de boas novas. Anunciador, né, do reino de Deus. É sobre apóstolo, nós já vimos, né? Mas só algumas citações. Quer dizer, enviado em Mateus 15, 24. Também apóstolo Paulo disse que é colocador do fundamento. Colocador do fundamento. Ele disse, eu como sábio arquiteto pus o fundamento. Aqui Mateus 15, 24. Se alguém achou pode ler.
E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel.
Então... Ele foi o apóstolo das ovelhas perdidas da casa de Israel, primeiramente. E depois, em Hebreus 3, nos diz que ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Isso significa, ele é o edificador da igreja. Então vamos olhar como no livro de Mateus o Senhor é visto como edificador da igreja. Então, consideravelmente, ele é o apóstolo da igreja. Hebreus 3. Pelo que irmãos participantes da vocação celestial, irmãos santos, né? Participantes da vocação celestial, considerai a Jesus como Cristo como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Continua o assunto da edificação agora. Sendo fiel o que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como Filho sobre sua própria casa, a qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Cristo edificador, ele falou, ele se comprometeu e ele foi fiel sobre sua própria casa. Moisés foi fiel lá no tabernáculo. Para que ele foi fiel no tabernáculo? Para testemunho. Ele fez o tabernáculo e fez um lugar do trono de Deus lá dentro. Aquela arca era o lugar do assentamento do Senhor, da sua glória. A Shekinah estava lá. Jesus também edificou sua própria casa. Mas com que objetivo? Estabeleceu o trono de Deus ali. Né? E ele foi fiel sobre sua própria casa. Ele pôs o fundamento, sua própria vida é o fundamento. Né? Então, quem põe o fundamento é um apóstolo. Ele pôs o fundamento, a rocha da esquina, a pedra de esquina, a rocha angular. Né? E ele fala em Mateus, eu edificarei a minha igreja, porque ele colocaria sobre a rocha. Quando ele fala seus ensinos, Mateus 5, 6 e 7, no fim ele diz, quem edificou assim como eu mandei, como eu falei, conforme as minhas palavras, eu assemelho aquele homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Né? Então tem muito sentido aí. Edificou a sua casa sobre a rocha. Então, Cristo é o edificador. Ele pôs o fundamento. Ele mesmo é o fundamento. Ele mesmo está lá e suporta todos nós sobre ele. Não é? Suporta a casa inteira sobre ele. O peso da casa está em cima dele. Ele edificou. Ele é o fundamento. Ele sustenta a casa. Agora, vamos ver alguma característica, né, de Cristo como mestre. Aqui. Ele começa a pregar no capítulo 4. E ele começa a dar o ensino fundamental do reino no capítulo 5. Né? Que diz aí no verso 1 e 2 do capítulo 5 de Mateus?
Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele e seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo.
Aí. Ensinava. Aí. O livro que aparece Jesus mais ensinando é no livro de Mateus. Se você quer os ensinos de Jesus detalhadamente, livro de Mateus. Os grandes capítulos ali, Mateus 5, 6 e 7. Isso aí vamos considerar que é o fundamento de todo o seu, do resto dos seus ensinos. É o fundamento do reino aí. Por quê? No capítulo 5, 6 e 7, você vai ver algo da semelhança de Deus. Quem que ama o seu inimigo? Senão Deus. Né? Romanos diz que nós, sendo inimigos, fomos reconciliados pela morte de Cristo. Né? Sendo nós inimigos. Então, quem amou os inimigos? Ele. Agora, o discípulo é transformado à sua semelhança. Então, ele vai fazer aquilo que ele está sendo transformado à semelhança do seu mestre. Então, por isso que é fé e verdade. Né? Você pode dizer, eu creio em todo o Sermão do Monte. Ah, tudo bem. Eu também creio. Mas onde está a realidade na tua vida disto? Aí é a verdade. Fé e verdade. Né? Fé e realidade. vivida. É, Atos 1:1. Ali diz, fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca das coisas que o Senhor Jesus não só começou a fazer, mas a ensinar. Né? Ensinar. Jesus ensinava. Irmãos, não é suficiente pregar. É necessário você ensinar. Vamos supor que um pai de família reúna em torno da mesa e pregue para seus filhos. Mas se ele não ensinar, eles não saberão como fazer. Jesus, ele pregava, fazia e ensinava. Né? Sabe aquela mãe que bate o bolo lá? Ah, minha filha, estou fazendo um bolo. Mexe a batedeira. Estou fazendo um bolo aqui. Né? Ela fez o bolo. Mas talvez a filha case e nunca saiba fazer o bolo. Porque não foi ensinada. Minha filha, vem cá. Ó, pega um punhado de farinha, coloca aqui. Tá, aonde vai, mãe? Aqui na bacia. Põe um pouquinho de fermento. Vai. Pega o sal, põe um pouco de açúcar. Agora põe um pouco de leite, mexe toda essa massa. Ela está ensinando a fazer. Você sabe que Jesus ensinou as pessoas, os discípulos, a manifestar o reino de Deus. Nós vamos ver logo mais à frente. Ele disse assim, ó, quando vocês forem e chegarem numa casa, digam, é chegado o reino de Deus. Daí falou, curem doentes, expulsem demônios, né? É, de graça, ressuscite mortos, de graça recebeste, de graça dai. Né? E, bom, como é que se expulsa demônio? O Senhor Jesus já tinha levado eles em muitos lugares onde o Senhor mesmo expulsou demônios e diz que ele expulsava pela sua palavra. E o Senhor disse, ó, vão, expulsem em meu nome. Eu vos dou autoridade sobre serpentes, sobre escorpiões e toda a força do mal. O Senhor ensinou. Né? Ensinava a fazer isto. Então, eu vejo que Jesus é um mestre na fé, um mestre na verdade. Fé, palavra do reino, doutrina, verdade, realidade do reino, vida. Vida, vivida. Né? Então, voltando lá para o capítulo 5, 6 e 7, né, de Mateus, você vê agora Jesus Cristo começando a sua mestria, né? Mas com quem que ele está começando a mestria? Com os discípulos. O Senhor Jesus tem aqueles que ele chama para a sua escola, né? E tem aqueles que se matriculam na sua escola. Hoje, na verdade, o Senhor tem chamado todos aqueles que querem se matricular na sua escola. E aqui começa a escola de Cristo. Uma escola que é feita ao ar livre, é feita dentro de uma casa, é feita no campo, é feita à beira do mar, enfim. Nesse caso aqui, essa escola se abriu ali no monte, né? Diz assim, que vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. Então, essa subida no monte, selecionou a multidão daqueles que são discípulos. Os discípulos foram ao pé do mestre, subiram lá. Pode ser que alguns não quiseram ingressar nessa escola. Né? Mas se você vê aqui, ó, o Senhor começa com um fundamento sólido aqui, a sua própria imagem, sua semelhança. O Sermão do Monte é isto, principalmente começando, considere que as bem-aventuranças são o fundamento inicial, vamos pôr assim, a pedra angular, aquilo que vai fazer diferença na tua vida, porque você não vai começar para o final do capítulo 7. Se o Senhor falou para começar pelo ponto 1, você tem que começar na escola de Cristo pelo ponto 1 e não pelo ponto 20, porque tem 20 pontos nestes três capítulos. São 20 temas que o Senhor trata. Agora, considerando, só no capítulo 5, nós vamos ver 9 temas. Então, nós vemos que realmente é muito fundamental isso. Agora, se você vai vindo, voltando para todos os temas, as bem-aventuranças. Tem 9 temas. As bem-aventuranças. Somente as bem-aventuranças têm 9 temas. E juntando todas, assim, considerando que as bem-aventuranças são um tema só, contando ele como o primeiro tema, o capítulo 5 tem 9 temas. Mas só embutido dentro, considerando o tema 1, com subtemas, então tem 9. Né? Mas como que o Senhor Jesus começa? Como que você entraria na escola de Cristo? Você já entraria com um pensamento? Vamos supor, você vai para uma universidade, qual é o teu pensamento? Ah, você já está pensando lá no futuro, eu vou ser grande, vou ser diretor, né? Diretor de uma multinacional, então você já está pensando assim. Mas como é que começa a Universidade de Cristo aí? Qual é o primeiro tema aí? Você tem que começar com o ponto 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa palavra é o fundamento de todo o ensino de Jesus aqui. Primeiro, pobre de espírito. É a matrícula. Você tem que ser pobre de espírito. No final, o que você vai sair ganhando lá no final? A formatura da universidade é o quê? É o reino. Deles é o reino dos céus. Se não começar por aqui, irmão, você não vai avante. Não chega lá. Você vê que eles tropeçaram neste ponto primeiro do ensino. Que se você vê lá, chegando lá, o Senhor Jesus com o peso já, né, já estava realmente carregando um peso sobre a questão de ir para o Calvário, já estava sentindo, né, aquela carga, e os discípulos discutindo quem deles seria o maior, né? Qual deles seria o maior, né? Então, a matrícula começa aqui. Quem é pobre de espírito? Isso aqui, irmão, é a imagem de Cristo. Nunca ninguém sabia que Deus é pobre de espírito, sabia? Jesus mostrou que Deus é humilde, pobre de espírito. Foi Jesus que revelou o Pai. Revelou Deus. Aquilo que a gente imaginava. Oh, que Deus é terrível. Não. Deus é muito simples. Cristo veio realmente trazendo a imagem de Deus. Oculta. Se você olha Filipenses capítulo 2, você vai ver que Deus é humilde. Deus é a própria humildade. Os homens não acreditam. Eles não têm fé para isso, porque eles analisam as coisas naturalmente. Pobre de espírito. Ué, Paulo falou isso, que ele, por amor de nós, se fez pobre. Sendo rico, por amor de nós, se fez pobre. pobre de espírito, humilde de espírito. Jesus era humilde de espírito. Ele é humilde de espírito. Então nós vemos que o Senhor está lançando esse ensino, é como fundamento da vida cristã, um treinamento para o reino. Você realmente receber a semelhança do Senhor em você, começando por essa escola aqui, inicial. Vamos ver no final do capítulo 7. Então ali, tome as bem-aventuranças como um fundamento sólido para a tua escola, né? A escola de Cristo começa assim. Aqui no verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei. Ó, assemelhá-lo-ei quer dizer uma semelhança, não é? Assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Quem é o homem prudente? Quem é o homem prudente? Cristo. Quem edificou sua casa sobre a rocha? Nós acabamos de ler lá em Hebreus. Cristo edificou a sua própria casa, que somos nós. Edificou sobre o quê? Sobre esta rocha, Pedro. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas como Cristo edificou? Cristo edificou ouvindo o Pai, fazendo conforme o modelo que o Pai tinha traçado. E por que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus? Porque toda a palavra que ele escutou do Senhor, ele praticou literalmente. Aquelas palavras delinearam a casa que Moisés deveria edificar. E ele edificou, né? Que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios e sopraram ventos. Isso aí, ó. As portas do inferno, né? E combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre rocha. Sobre a rocha. A rocha. Singular. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Isso somos nós mesmos. Isso é o homem insensato. Não deixa Cristo edificar, né? E desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Ó, Cristo só sustenta a sua casa, ele não vai sustentar a casa de ninguém. A casa que ele edifica, ele sustenta, né? E aquele que edifica com ele, ouvindo sua palavra, construindo conforme o seu modelo, então o Senhor sustenta, né? Foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Quem tem autoridade, senão alguém que realmente ensina com realidade? O Senhor Jesus ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Então, este tema aqui vai falar da doutrina do Senhor. E é de suma importância porque é fundamental isso aqui para a nossa vida. É fundamento. A mestria de Jesus. Ele é um mestre. Ele está ensinando. Agora, nós não damos importância a esses capítulos. Não procuramos viver, praticar. Aí nós queremos reinar com Cristo, né? A prática é a aprovação na escola de Cristo. O que você ouve e pratica, né? Amém. Vamos discorrer, né, na outra semana, outros aspectos, né? Amém, Senhor. Te damos graça, Senhor.